Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone, Filomeno Lopes. Por ocasião da comemoração dos fiéis defuntos, o pontífice celebrará a missa no cemitério no Vaticano, de forma estritamente privada. Também para as demais celebrações programadas haverá uma presença restrita de pessoas. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, chocado com o conflito no centro do país, movido pela autoproclamada junta militar da RENAMO, dirigida por Mariano Nyong'o, decreta uma trégua abrindo espaço ao diálogo com aquela ala militar e dissidente da RENAMO, o maior partido da oposição no país. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem e sinceros votos de uma boa e serena audição. Todos podemos dar sem esperar recompensa, fazer o bem sem pretender outro tanto da pessoa que ajudamos. É aquilo que Jesus dizia aos seus discípulos: recebestes de graça, dai de graça. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, a sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro, em audiência no Vaticano, Dom Mário Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, e o Dr. Alessandro Righini, revisor-geral. As medidas de segurança ditadas pela pandemia marcam também as próximas celebrações presididas pelo Papa Francisco. Assim, na segunda-feira, dia 2 de novembro, dia em que a Igreja recorda os fiéis defuntos, o pontífice lê-se numa declaração da sala de imprensa da Santa Sé, irá não muito longe da Casa Santa Marta ao Campo Santo Teutônico. Ali, às 16 horas de Roma, celebrará a missa de forma estritamente privada, sem a participação dos fiéis. Na conclusão, irá se deter em oração no cemitério, depois irá às grutas vaticanas para prestar homenagem aos pontífices falecidos. Na quinta-feira, dia 5 de novembro, às 11 horas, sempre hora local de Roma, no altar da Cátedra na Basílica do Vaticano, Francisco celebrará a missa em sufrágio dos cardeais e bispos que faleceram durante o ano. Para esta última celebração e para as celebrações dos próximos meses, o Papa celebrará com uma participação muito limitada de fiéis, de acordo com as modalidades utilizadas nos últimos meses e no pleno respeito das medidas de proteção previstas, exceto no caso de variações devidas a uma alteração da situação sanitária.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, chocado com o conflito no centro de Moçambique, movido pela autoproclamada junta militar da RENAMO, dirigida por Mariano Nyong'o, decreta uma trégua, abrindo espaço ao diálogo com aquela ala militar e dissidente da RENAMO, o maior partido de oposição moçambicana. Pormenores com o nosso correspondente Hermínio José.
O estadista moçambicano, que falava no evento em Pemba, Cabo Delgado, abriu outra oportunidade de diálogo para que os guerrilheiros em causa explorem os mecanismos de comunicação abertos para dialogarem com o governo e reinstruir as forças de defesa e segurança a partir do dia 25 de outubro, no intervalo de uma semana, para pararem de perseguir a junta militar da RENAMO, precisamente para darmos a oportunidade à junta para poder voltar ao diálogo, como sempre sempre foi o estilo dos moçambicanos. Não vamos perseguir a junta militar da RENAMO durante uma semana precisamente para dizer que nós, eu estou aberto, o país está aberto e eles já sabem como estamos a trabalhar. Queremos pautar pelo diálogo entre as partes, referiu Felipe News. Entretanto, segundo o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para o diálogo em Moçambique, Mirko Manzoni, Mariano Nyong'o é a peça-chave para a pacificação de Manica e Sofala, mas tem-se mostrado um homem inflexível, tendo todas as tentativas de diálogo resultado no fracasso. Um guerreiro e grande estratega militar, Mariano Nyong'o, foi um operativo de Afonso de Acama durante a Guerra Civil de 16 anos em Moçambique e mantinha lealdade até a sua morte, tendo-se revelado o rosto da contestação da liderança do Sufo Momadi, atual presidente da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique. Refira-se que Mariano Nyong'o posicionou-se nas matas, distribuiu homens armados que fazem ataques contra civis na Estrada Nacional número 1, colocando em causa a livre circulação de pessoas e mercadorias. Os ataques da autoproclamada Junta Militar da RENAMO começaram em junho de 2019 e nunca se conseguiu sentar com o seu líder Mariano Nyong'o para o diálogo. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
O Parlamento Português chumbou a consulta popular sobre a morte medicamente assistida apresentada através de uma iniciativa popular com mais de 95 mil assinaturas promovida pela Federação pela Vida. Da capital, Lisboa, Domingos Pinto.
O contexto deste pedido de referendo é o do processo legislativo na Assembleia da República, no Parlamento Português, em que se visa aprovar a eutanásia e o suicídio assistido. Ora bem, atendendo ao facto de que na última campanha eleitoral nenhum dos partidos submeteu esta questão a debate e 81% dos deputados eleitos no nosso atual Parlamento foram eleitos por partidos que não tinham posição sobre a eutanásia, portanto, atendendo a este contexto de falta de legitimidade política do Parlamento para decidir sobre uma questão destas, e atendendo simultaneamente à importância da questão da eutanásia e do suicídio assistido, empreendemos uma campanha que visava recolher as assinaturas necessárias para que a Assembleia da República pudesse apreciar esse pedido de referendo. Assim fizemos, numa campanha que em apenas três ou quatro semanas anteriores ao início da pandemia em Portugal, anteriores a março deste ano, recolhemos 95.287 assinaturas, ou seja, muito mais do que aquelas 70 mil necessárias. Isso para nós é muito importante porque confirma que existe um sentimento na sociedade portuguesa de desejo de que o Parlamento não decida sobre a questão da eutanásia e pergunte a opinião aos eleitores. E foi assim que nasceu esta campanha, se desenvolveu esta campanha, que esta semana foi debatida no Parlamento e depois finalmente votada na sexta-feira passada.
E quanto aos resultados dessa votação, qual é o olhar da Federação Portuguesa pela Vida?
O olhar da Federação Portuguesa pela Vida é de uma grande complexidade. Primeiro, pelas razões que eu já enunciei, pelas quais tínhamos lançado a campanha, esperávamos que o Parlamento entendesse a razoabilidade da nossa pretensão. E depois, ao mesmo tempo, o debate parlamentar a que assistimos, as intervenções, confirmaram-nos ainda mais de que, de facto, era necessário um referendo para que se pudesse esclarecer a população sobre aquilo que se encontrava em causa. As discussões que houve no Parlamento durante estes dois dias revelaram um profundo desconhecimento em relação ao assunto, ao fundo da questão, e também, ao mesmo tempo, que aquilo que se preparam para legislar é até diferente dos próprios propósitos dos seus promotores, no sentido de que é uma lei à base da qual seria possível fazer eutanásia em quase qualquer circunstância.
Os deputados, com argumentos a favor da eutanásia, tentaram explorar aquilo que aparentemente seria uma contradição, é como é que aqueles que agora são a favor do referendo, outrora disseram que a vida não se referenda.
Tratou-se claramente de um artifício do discurso político, porque, na verdade, no referendo não se iria discutir a confirmação daquilo que diz a nossa Constituição, ou seja, que a vida humana é inviolável. Não era isso que seria perguntado aos eleitores que iriam votar nesse referendo. O que seria perguntado nesse referendo aos eleitores que fossem votar era se concordavam ou não com os projetos de lei que se encontram em discussão no Parlamento e com os quais esses sim põem em causa o valor da vida humana e a vida concreta de cada uma das pessoas que pudesse vir a recorrer a essa lei. Por isso, tratou-se apenas de um artifício político do discurso para tentar confundir aquilo que verdadeiramente estava em causa. Se o Parlamento aceitava ou não aceitava, devolver a palavra aos eleitores portugueses.
Temos neste momento uma tendência que aponta para o sim à eutanásia em Portugal.
Assim é, de facto, olhando para as declarações dos partidos que têm maioria na Assembleia, existe uma grande maioria de esquerda na Assembleia, apenas os comunistas portugueses não são favoráveis à eutanásia e, por isso, o jogo de votos, em princípio, parece desfavorável a esta pretensão de defender a vida humana. No entanto, nós vamos prosseguir este processo de esclarecer o Parlamento em relação a esta questão e, ao mesmo tempo, de mobilizar os portugueses contra estes projetos de lei e que façam sentir a sua voz junto do Parlamento. E, sobretudo, estamos apostados em dizer à sociedade portuguesa e em fazer reconhecer pelo Parlamento que estes projetos são, do ponto de vista humano, uma grande tragédia e que tem que tentar evitar.
Aqui em Portugal é estranho este debate numa altura em que a preocupação tem a ver com a pandemia.
Essa circunstância da pandemia, de facto, lançou-nos ainda numa maior perplexidade. Como é que é possível que nas circunstâncias de vida que todos conhecemos pelo mundo inteiro se pense em lançar este tema? Trata-se claramente de uma obsessão ideológica que não atende à realidade. E por isso mais razões acrescem, não só para o pedido de referendo que nós fizemos e que enfim que não terá procedimento, mas sobretudo para este pedido de que estes projetos de lei não avancem para a frente e sobretudo quando nós constatarmos, e esses são dois pontos muito importantes, a solidão e o abandono em que vivem tantos idosos e tantos doentes e, ao mesmo tempo, todas as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde que nem sequer consegue responder à própria circunstância pandémica e que deixou de responder a todos os restantes problemas de saúde dos portugueses.
O que é pertinente dizer aos portugueses em relação à eutanásia?
Em relação à eutanásia é que a eutanásia não é uma resposta ao problema de fundo que a suscitou, que é a questão do sofrimento ou a questão das circunstâncias do fim de vida. Essas circunstâncias do fim de vida exigem uma política diferente, ou seja, um Serviço Nacional de Saúde concentrado em dar cuidados paliativos às pessoas. Em Portugal, neste momento, apenas cerca de 25% da população tem acesso aos cuidados paliativos, para já não falar nos normais cuidados primários ou cuidados continuados. E, por outro lado, que aquela pessoa que sofre, aquilo que pede é que nós a cuidemos, que tratemos dela nessa periferia, digamos assim, da sua vida, que estejamos ali ao seu lado, e não que a matemos, porque ao matar uma pessoa não estamos a acabar com o sofrimento, estamos a acabar com essa pessoa.
Era Dr. António Pinheiro Torres, vice-presidente da Federação Portuguesa pela Vida, que promoveu a consulta popular, em diálogo com o nosso correspondente Domingos Pinto. E para hoje é tudo. Voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.